Aleluia. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Mais uma vez, estamos aqui para ter comunhão na palavra de Deus. Deus nos trouxe aqui. Todos nós temos um viver diante de Deus. Estamos vivendo na presença de Deus e diante de Deus. E Deus, esse ser supremo, onipresente, onisciente, onipotente, Ele sabe e conhece tudo a nosso respeito. Isso é uma característica de Deus. Ele sabe mais de nós mesmos que nós mesmos. A palavra de Deus nos mostra isso. Ele perscruta todas as coisas. Nada foge ao seu conhecimento. O Salmo 139, nós cantamos um pouquinho dele, nesse último hino, ele descreve um pouco dessa onisciência, onipresença de Deus. Salmo 139:1 nos mostra que ele conhece tudo a nosso respeito. Então, Salmo 139:1, eu quero usar a versão NAA hoje, sabe? Nova versão, Nova Almeida atualizada. Todos os versículos nessa versão, tá bom? Salmo 139:1 fala assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe que sondar, a sonda, é algo que ela vai aonde os olhos às vezes não enxergam, né? Não existem sondas submarinas, sondas lunares, sondas na boca, periodontais, né? Minha esposa é dentista, periodontista, ela fala muito sobre isso, sonda periodontal. Então, ela vai lá para ver, né, se tem algum, a profundidade ali do problema periodontal. Onde os olhos não veem, a sonda vê. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua. Tu, Senhor, já conhece toda. Então, Ele sabe o que nós vamos falar, porque Ele não está limitado ao tempo. Essa é uma característica de Deus também. Ele não está no tempo. Ele conhece o futuro. Algo impensável. Tudo Ele conhece. Versículo 7 fala: para onde me ausentarei do teu espírito? Aí ele começa a falar dessa onipresença de Deus, que Ele está em todo lugar. Não tem como fugir dEle. Para onde fugirei da tua face? Não tem jeito. Então esse é o Deus, é o nosso Deus, que conhece tudo sobre nós. Nas cartas, às sete igrejas de Apocalipse, em todas elas, tem algo em comum. Tem muitas coisas em comum ali, mas tem uma palavra que aparece para sete. Conheço. Mostrando que Deus sabe a situação de cada um, de cada igreja. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja somos nós. Deus nos conhece, conhece a nossa situação. Então, eu quero ver alguns versículos, só mostrando essa questão do conhecimento de Deus sobre todas as coisas. Apocalipse 2:2 diz: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Deus conhece coisas boas e coisas ruins. Apocalipse, para aqueles que estão na condição de Esmirna, esse que eu acabei de ler foi os que estão na condição de Éfeso, mas os que estão na condição de Esmirna, Apocalipse 2:9, ele fala: conheço a tribulação pela qual você está passando, conheço a sua pobreza, embora você seja rico. Ele conhece todas as suas, ele sabe a situação que cada um está passando. Nada foge do seu conhecimento. Para aqueles que estão na condição de Pérgamo, Apocalipse 2:13, ele fala: conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Embora você está num lugar não muito bom, mas você não negou a fé que tem em mim e conserva o meu nome. Ele conhece todas as coisas. Aos que estão na condição de Tiatira, Apocalipse 2:19, ele diz: conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, as suas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Aos que estão na condição de Sardes, Apocalipse 3:1, parte final, parte B: conheço as obras que você realiza, e você tem fama de estar vivo, mas está morto. Ele conhece. Estão na condição de Filadélfia, Apocalipse 3:8, ele fala: conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Ele conhece. E aos que estão na condição de Filadélfia, de Laodiceia, aliás, Apocalipse 3:15, ele fala: conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Então aqui nós vemos, tanto no Salmo 139, como aqui em Apocalipse, capítulo 2 e 3, nas cartas às sete igrejas, que Ele sabe tudo a nosso respeito. Ele conhece tudo sobre nós. Nada passa desapercebido por Ele. Então, o nosso viver diário é conhecido de Deus. Amém. E no Salmo 139 fala assim: essas coisas são terríveis, assombrosas para mim. Ele conhece tudo sobre nós. Mas esse Deus, que conhece tudo sobre nós, pecadores, inimigos de Deus, Deus veio nos buscar, Deus veio nos chamar, Deus veio pagar um preço para nos resgatar na pessoa de Jesus Cristo. E Ele fez uma aliança conosco. Nós que vivemos nessa era, fizemos uma aliança com Deus. E essa aliança, que a palavra de Deus chama de nova aliança, aconteceu no dia que nós confessamos a Jesus como nosso Senhor. Amém. Crendo em nosso coração. Amém. Nos entregando para Ele e recebendo o Espírito dEle. Amém. E essa nova aliança é uma aliança feita em Cristo, em Jesus Cristo. E toda aliança que é um pacto, aliança é um pacto, todo pacto tem dois lados. Ele fez uma aliança conosco. E nós fizemos uma aliança com Ele. E essa aliança, essa nova aliança é interessante, porque do lado de Deus, no dia que nós cremos, no dia que nós o recebemos, imediatamente, naquele momento, Deus já, nessa aliança, Ele já fez um monte de coisa para nós. Ele nos justificou perdoando os nossos pecados. Ele nos purificou de toda injustiça. Ele nos declarou justos, declarou puros, declarou santos, Ele nos santificou, Ele nos reconciliou consigo mesmo, Ele nos regenerou, concedendo o Seu Espírito. Esse Espírito que entrou em nós trouxe a vida de Deus, uma nova vida. Essa nova vida trouxe uma nova natureza, natureza divina. E essa nova vida, com essa nova natureza, também trouxe dons e capacitação espiritual para nós vivermos uma nova vida com Deus. Então, essa nova aliança tem a ver com uma nova vida. Deus, ao nos dar essa nova aliança em Cristo, não nos deu novos mandamentos exteriores para nós cumprirmos algo, mas Ele nos deu a sua própria vida, o seu próprio Espírito, nos habilitando para sermos ministros nessa nova aliança, com uma nova vida, com um novo coração, com um novo Espírito, o Espírito do próprio Deus. Então, do lado dEle, Ele nos deu, nos concedeu um monte de coisas do nosso lado, para que nós pudéssemos cumprir essa nova aliança. Ele nos capacitou. Então, tudo provém de Deus. Tudo Ele nos deu. Então, é uma aliança de dois lados, mas só Deus entregando. O que cabe a nós? Usar, usufruir dessa vida, desse Espírito, dia após dia. Então, essa é a nova aliança, que é do Espírito, que é da vida. 2 Coríntios 3 fala muito sobre ela. Portanto, essa nova aliança, então, tem dois lados. Da parte de Deus, nós recebemos a habilitação para viver essa nova aliança. Louvado seja Deus. E é importante entender bem isso. O que nós estamos vivendo hoje? Que essa nova aliança não é cumprir coisas, não é fazer coisas ou deixar de fazer coisas. É uma questão de vida. Se nós entendermos isso, nós vamos viver na nova aliança com os padrões, né, com a cabeça, com os conceitos da velha aliança. E não vai funcionar. Jesus já falou isso. Não dá para colocar vinho novo em odres velhos, porque os odres vão se romper. Então, essa nova aliança, que é uma vida, a vida de Deus, tem que estar em odres novos. E odres novos é como nós lidamos com essa nova aliança. Não como uma lei exterior, mas como algo que veio de Deus, entrou em nós, e isso daí é que vai nos fazer vencer, vai nos fazer viver de um modo digno do nosso chamamento. De um modo digno do Senhor, de um modo digno daquilo que Deus fez por nós. Louvado seja o Senhor. Então, isso é que vai funcionar dentro dessa nova aliança. Crer em Jesus não é apenas acreditar em Jesus Cristo, mas é participar da sua morte e da sua vida. Participar da sua morte, no fato de que temos absoluta certeza, nosso velho homem foi crucificado com Ele. Amém. O velho eu, está morto. Agora, a nossa personalidade é viver Cristo, viver na presença de Deus. Por isso, após crer, após receber o Senhor, nós não somos mais um na multidão. Nós somos pessoas específicas para Deus. Um filho de Deus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Deus conhece tudo sobre o seu filho. Deus fez uma aliança com este filho. Nos unimos a Cristo na sua morte, mas também nos unimos a Ele na sua ressurreição. Tudo é uma questão de vida, então, para viver essa nova vida, essa vida de ressurreição. E recebemos tudo da parte dEle para viver essa vida. Quanto mais conhecemos a Deus, mais somos conhecidos dEle. Gálatas 4:9 fala isso. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, afinal, nós conhecemos a Deus ou nós somos conhecidos? É a mesma coisa. Essas coisas estão interligadas, estão juntas. Quanto mais nós o conhecemos, mais Ele nos conhece. E esse conhecimento aqui, não é aquele conhecimento que nós acabamos de falar de Salmo 139, Apocalipse 2 e 3. Nós vimos recentemente, semana passada, sobre a questão das 10 virgens, das virgens prudentes e das virgens imprudentes. Em Mateus, capítulo 25, fala disso daí. E para aquelas virgens imprudentes, o que o Senhor falou para elas quando elas não puderam entrar nas bodas. Versículo 12, 25, 12. Em verdade lhes digo que não as conheço. Em Mateus 7, 22, o Senhor fala a mesma coisa. Os que profetizaram em nome de Jesus, expulsavam demônios em nome de Jesus, faziam milagres em nome de Jesus, mas praticavam o mal, a iniquidade, e não faziam a vontade de Deus. Jesus falou para eles claramente, Mateus 7:23: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Afinal, Deus nos conhece ou não nos conhece? Percebe? Então, esse conhecer aqui não é o mesmo conhecer de Salmo 139, Apocalipse 2 e 3. Porque, na verdade, Deus nos conhece profundamente, Ele sabe tudo sobre nós. Mas Ele quer ter um conhecimento baseado nesse relacionamento de vida, a partir do momento em que Ele nos deu a sua vida, nos deu o seu Espírito, o Espírito é o que dá vida, e a partir daí, nesse novo viver, ensina-me, Senhor, a contar os nossos dias. A viver na Tua presença, a viver em Ti, a Te conhecer, Paulo falou isso aí, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Eu quero conhecer Jesus. Tudo aquilo que eu julgava alguma coisa, eu agora desprezo para o conhecer, para ser achado nele. Isso é conhecer Jesus, isso é ser conhecido por Ele. Então Jesus, Ele quer fazer parte da nossa vida, porque Ele nos deu essa vida, e nós precisamos viver essa vida, essa graça. Tudo deve vir dessa vida, em tudo que nós fazemos. Dele deve vir o azeite que faz a lâmpada brilhar. Dele vem o amor verdadeiro que nós precisamos amar. Dele vem os dons, pelos quais nós servimos a Deus na igreja, no corpo de Cristo. Dele vem a vida, para nós vivermos. De Deus somos cooperadores, porque a obra é dele. Ele é quem opera tudo em todos. Por isso que vem do Espírito, vem dos ministérios, que vem tudo dele. E ele opera tudo em todos. Não vos conheço, quer dizer, isso que você está fazendo não veio de mim. Você faz obras, mas eu não vivo em você. Você não me ouve e não me obedece. Você está fazendo coisas, mas está fazendo do seu jeito. Conheço as tuas obras, o Senhor fala. E Ele, só Ele tem essa capacidade de olhar e saber se aquilo que está sendo feito através dEle, por meio dEle, pela vida dEle, ou não. Só Ele pode fazer, só Ele tem esse julgamento. Por isso que nós precisamos dele, por isso nós precisamos invocar o nome dele, nós precisamos nos voltar a ele, em tudo que nós vamos fazer. Romanos 11:36 nos diz que, porque dele, por meio dele, e para ele, são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Dele, por meio dele, para ele, porque se for dele, por meio dele, e para ele, todas as coisas, a glória é para ele. A ele seja a glória, para sempre, porque tudo provém de Deus. Como, esse é o ministério da nova aliança, 2 Coríntios 3. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, né? A nossa suficiência vem de Deus, que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Então é isso que Deus está querendo na minha vida e na sua vida. Fazer parte de tudo. Fazer parte de tudo. Nosso viver interessa a Deus. Temos que ter ciência disso, pelo que nós já vimos na palavra hoje. Nosso viver interessa a Deus. Eu quero mostrar algo aqui sobre esse nosso viver diário, nossos atos, nossas obras. Elas são orações também perante Deus. Orações sem palavras. Tudo que fazemos, Deus está vendo. Às vezes nós não falamos nada, mas Deus está vendo. E nós temos um exemplo marcante sobre isso, que é sobre a saída do povo de Israel do Egito. Isso tem muito a nos ensinar. Eles ficaram 40 anos, depois que eles saíram do Egito, vagando no deserto, até entrar na boa terra. A maioria dos que saíram não entraram na boa terra. O deserto foi um lugar de provação. No deserto eles foram provados. Deus queria ver o coração deles. Diante das provas que surgem na nossa vida, nós sempre temos duas opções, duas atitudes: dar graças a Deus ou murmurar. Isso são orações sem palavras. Deuteronômio 8, versículo 2, fala assim: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto, durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os meus estatutos. Deus colocou eles à prova no deserto. O viver deles no deserto foi a oração deles diante de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 10, Deus, através do apóstolo Paulo, nos fala, nos orienta, nos adverte a ver o exemplo deles, que tem tudo a ver conosco. Paulo fala isso. Esse texto é interessante, porque Paulo faz uma comparação da nossa vida hoje, do nosso viver hoje, com o viver deles, quando eles saíram do Egito com destino à boa terra de Canaã. Deus não os tirou do Egito para o deserto, Deus os tirou do Egito para a boa terra de Canaã. Mas até chegar lá, Deus provou o coração deles. E todos que foram reprovados ficaram no deserto, prostraram no deserto, morreram no deserto. E os que foram aprovados entraram na boa terra. 1 Coríntios capítulo 10 fala desse episódio, fazendo essa comparação com o nosso viver. Então, 1 Coríntios 10, versículo 1 fala: ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Paulo está falando: irmãos, não ignorem isso. Todos. A palavra aqui é todos. Você não é todos. Eu não sou todos. Às vezes a gente chegava para a mãe, o filho chega para a mãe: mãe, deixa eu ir em tal lugar. Pai, deixa eu ir em tal lugar. Não. Ah, deixa. Por que não? Por que não? Ah, mas todo mundo vai, você não é todo mundo. Deus está falando aqui para mim e para você hoje: você não é todo mundo. Você não vai fazer o que você quer. Eu estou cuidando de você, eu estou te guardando. Versículo 2 fala: e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. 3, todos eles comeram do mesmo alimento espiritual. Todo mundo comia a mesma coisa. Toda manhã caía maná do céu, ninguém morreu de fome. Todo dia tinha um maná novo. 4, e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Cristo estava lá. Ninguém morreu de sede. A pedra seguia, porque eles não ficavam parados, mas a pedra seguia, e essa pedra era Cristo. E vertia água, e eles bebiam dessa água. Mas embora todos, versículo 5 fala, mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Todos viram a mão forte do Senhor, tirando eles do Egito, quando eles estavam sob trabalho forçado. E eles, a palavra fala que eles clamaram ao Senhor, e o Senhor ouviu o clamor deles e enviou Moisés para tirá-lo dali. E nós conhecemos a história, né? Aquelas 10 pragas, e o faraó não queria deixar sair, e eles estavam no Egito, que é um tipo do mundo, mas Deus foi lá e os tirou do Egito. Eles viram a mão de Deus tirando eles do Egito. Deus, eles viram o mar se abrir para eles passarem com os pés a seco, livrando eles da morte. E quando eles estavam do outro lado, o mar se fechou, matando aqueles que vinham perseguindo eles. Eles viram isso, todos passaram ali. Todos viram cair do céu maná todo dia e beber daquela rocha. Isso era um milagre no deserto, milagres todos os dias. Nós vivemos milagres todos os dias. Todos foram sustentados por Deus. Ninguém morreu de fome, ninguém morreu de sede. Mas essas coisas foram para testar cada um deles. E fala que Deus não se agradou da maioria deles por causa do viver deles, por causa daquilo que eles fizeram. E o versículo 6 começa a falar o motivo, porque Deus não se agradou da maioria deles. Fala, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Quando eu leio isso daqui, minhas pernas tremem, porque isso daqui é exemplo para nós, hoje, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia 23 mil. Não ponhamos Cristo à prova. Tem algumas versões que falam, não ponhamos Deus à prova, a palavra, o original é Cristo à prova. Porque Cristo estava lá. A pedra era Cristo, que vertia água. Como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Mais uma vez, estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Sabe aquilo lá? Aquilo lá passou, mas aquilo lá não é história. Não é história dos hebreus. Aquilo tem tudo a ver conosco hoje, Paulo está falando. Aquilo serviu de exemplo, de advertência, para que nós não caiamos no mesmo erro. Aqui fala várias coisas que servem de exemplo para nós, de advertência para nós. Isso mostra que o viver deles, embora eles tivessem todos provado de Deus, da mão de Deus, visto o poder de Deus, visto milagres todos os dias. Isso não foi suficiente. Eles não viveram Deus. Não viveram para Deus. Não tinham fé. Hebreus 4 fala da mesma passagem e da mesma forma, comparando também, que nós temos um descanso prometido, mas não devemos cair no mesmo erro que eles caíram, de incredulidade, de desobediência. E aqui fala de idolatria, de imoralidade, de pôr Cristo à prova, de murmuração. Foram idólatras, adoraram bezerro de ouro, foram atrás de outros deuses em outra situação, não confiavam naquele que estava conduzindo eles. Hoje quem está nos conduzindo é Cristo. Confiamos em Cristo. Imoralidade. Eles desprezaram a santidade de Deus. Deus é santo. O Espírito é santo. O Filho é santo. Santo, santo, santo. E Paulo fala em 1 Coríntios 3,16, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 17, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Nós somos santos, porque nós somos santificados pelo Espírito Santo que entrou em nós. Dia a dia nós carregamos esse Espírito onde nós estamos. Nós precisamos nos santificar, isso é honrar o Deus Santo que nos salvou. Isso é honrar o Deus Santo que se deu a nós, que nos resgatou com mão forte, está nos conduzindo à glória. Isso é uma questão de vida. Pôr Cristo à prova é testar a paciência de Deus. Eles disseram certa vez: Deus está mesmo conosco? Porque Deus nos tirou do Egito para morrer neste deserto? Poderíamos ter ficado lá? Por Deus à prova. Onde está Deus? Provando o coração deles. Muitos, tenho certeza que quando caía aquele maná, falava: oh Deus, obrigado, obrigado por esse pão, o pão nosso de cada dia, obrigado. Muitos falaram: estou farto desse pão vil. O mesmo pão. Deus nos tirou do Egito para morrer no deserto? Os olhos deles não estavam olhando para a boa terra, desses que não creram, desses que desagradaram a Deus. Os olhos deles estavam no Egito, sempre no Egito. Ah, vamos voltar para trás, vamos voltar para lá. Vamos levantar outro líder. E vamos voltar para o Egito. Por Cristo à prova. Eles nunca aprenderam a olhar para Cristo. Eles olhavam para Faraó. E lembravam das coisas passadas. Murmuração. Estou farto desse pão vil. Números 11, 5. Fala, lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Eram escravos lá, estava sofrendo. Mas passa um tempo e já começa a esquecer, né? Memória curta. Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos. Que saudade dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca. e não vemos nada a não ser este maná. Murmuração. Deuteronômio 8 fala para onde Deus estava levando eles: a boa terra de Canaã. Eles estavam olhando só para os pepinos, para os alhos, para os melões, para aquilo lá. Mas nunca olhou para frente. Nunca provaram daquilo que Deus estava preparando, por ter ficado olhando para trás. Porque aquilo ali eram orações sem palavras que eles estavam fazendo para Deus todos os dias. Deuteronômio 8, 7 fala dessa boa terra, que é uma terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que vocês não terão escassez, terão tudo em abundância e não lhes faltará nada. Vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor, seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Foi para isso que Deus os tirou do Egito. Para isso. Mas para chegar lá, eles foram provados. Para entrar no reino, nós passamos por provação do nosso coração. Esse é o galardão dos vencedores. Vocês comerão e ficarão satisfeitos. E louvarão o Senhor seu Deus pela boa terra que lhes deu. Esse é o galardão. Eles eram escravos do Egito. Clamaram o Senhor e o Senhor os libertou. Agora libertos, estavam com o coração voltado para o Egito. Mas aqueles que não ficaram olhando para o Egito e creram no Senhor e obedeceram ao Senhor, entraram na boa terra e desfrutaram de tudo isso. Louvado seja Deus. E nós, que já fomos libertos do mundo e nos unimos a Cristo. Como Paulo escreve, isso é advertência para nós. Isso serviu de exemplo para nós, para que não caiamos no mesmo erro deles. Então hoje nós estamos numa posição privilegiada, porque nós temos a palavra, nós temos o Espírito e nós temos o exemplo deles para não fazer igual, para não cair na mesma coisa. Mas para isso nós precisamos crer no Senhor, crer na palavra de Deus, crer no nome do Senhor. Ao invés de murmurar, em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, todos nós sabemos o que é orar. Nós oramos individualmente, nós oramos coletivamente. Jesus nos ensina a orar. Os apóstolos, o ensinamento dos apóstolos é orai sem cessar. Mas, estou falando de um outro tipo de oração. De uma oração que provém da nossa vida, do nosso viver. Que é uma oração sem palavras. Porque nós oramos para Deus não só com palavras. O próprio Jesus nos fala em Mateus 6, 7. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Então Jesus está falando aqui, não é pelo muito falar, não é só palavras. Na verdade, o viver do Filho de Deus é que dá lastro para as orações. Não é o jeito que ora, não é a posição que ora, que vai fazer Deus ouvir ou não. É o viver, é o amor a Deus, é a devoção ao Senhor, é o respeito a Ele. É o valor que nós damos para a palavra dEle, pela presença dEle, que vai dar lastro para quando nós estamos orando a Ele. Porque oração não são só palavras, não são repetições. Não é isso que vai fazer Deus ouvir. peso da oração está no viver daquele que ora. Por isso, na oração que Jesus ensina a orar, tudo aquilo que ele, quando ele ensinou a orar, é uma oração para um viver. A oração não é o fim em si mesmo, mas é uma oração para o viver. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É um viver santificando, honrando o nome do Senhor. Santificado seja o nome. Venha o teu reino, reina sobre mim. Reina na minha vida. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. É algo que precisa acontecer, a vontade de Deus ser feita. E isso é feita através de um viver, através de decisões, através de atos. Nos livra do maligno, não nos deixe cair em tentação, nos perdoa, assim como nós perdoamos, coisas da vida, de um viver, que se não for real, são vãs palavras ditas ao Senhor. Então a oração que Ele nos ensinou não é um fim em si mesma, ela é algo para produzir algo na nossa vida, no nosso viver. E aquilo que é produzido na nossa vida, essa é uma oração que sobe para Deus. Sem palavras, mas lastreadas por uma vida na presença de Deus, uma vida que se preocupa com Deus, uma vida que ama a Deus, uma vida que quer Deus. Perceba que os nossos atos são orações, sem palavras diante de Deus, sem dizer nada, sem falar nada. Diariamente nós mandamos informações para Deus sobre o que nós cremos, o quanto cremos, o que Ele representa para nós, qual o preço que estamos dispostos a pagar para segui-Lo e obedecê-Lo, ou seja, qual o valor que Ele tem para nós. Nós mandamos essas informações para Ele, sem palavras, pelo nosso viver. Essas informações são as orações, sem palavras, colhidas por Deus, baseado em nossos procedimentos, naquilo que falamos, naquilo que fazemos. Diariamente isso grita diante de Deus. Quando eu e você faz algo por causa dEle, porque amamos Ele, porque o amamos, por causa da sua palavra, por causa da sua vontade, sem ninguém ver, apenas para agradá-Lo, isso sobe a Deus com um aroma agradável. Quando deixamos de fazer algo, porque sabemos que isso desagrada a Deus, isso é uma oração sem palavras que sobe diante de Deus. Quando um marido ama a sua esposa e dá a sua vida por ela, simplesmente porque essa é a vontade de Deus, isso é uma oração que sobe para Deus sem palavras todo dia. Quando uma esposa é submissa ao seu marido, não porque ele merece, mas porque essa é a vontade de Deus, isso é uma oração sem palavras que sobe diante de Deus todos os dias. Quando os filhos obedecem e honram seus pais, que deram a sua vida por eles, mas que agora, talvez, numa fase da vida em que eles não têm tanta ajuda, tanta utilidade, entre aspas, mas quando honra até o fim, isso são orações que sobem para Deus sem palavras. Quando nós trabalhamos em um lugar e fazemos o melhor, como se estivesse fazendo para o Senhor, não para agradar o chefe, o patrão, mas porque assim diz o Senhor, isso são orações sem palavras que sobem para Deus. Quando os jovens se preservam em santidade, o seu corpo em santidade, não fazendo como os gentios, como aqueles que não têm Deus, preservam para ter relações sexuais no casamento, isso são orações na vida de vocês que sobem para Deus todos os dias, quando o marido e a esposa honram o matrimônio, honra a aliança feita um com o outro, e honram aquela aliança feita junto com Deus, mantendo o seu leito puro, não profanando o leito. Isso são orações que sobem todos os dias para Deus, orações sem palavras. Quando nós abstemos de toda aparência do mal, quando nós servimos a Deus sem interesses, funcionando naquilo que Deus nos colocou, honrando o que Deus nos deu, o dom que Deus nos deu, o ministério que Deus nos deu, oferecemos nossos talentos de volta para Deus. Isso são orações sem palavras. Quando apacentamos os irmãos, quando cuidamos dos irmãos, quando pregamos o Evangelho, simplesmente porque Deus estabeleceu isso, não é porque eu gosto, ou porque eu quero, ou porque eu não quero. Nós estamos mandando informações para Deus, orações sem palavras para Deus, simplesmente porque essa é a vontade de Deus. Isso é apresentar o corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso sobe para Deus como um aroma agradável. Louvado seja Deus. São orações sem palavras. São orações que sobem ao trono de Deus. Que nossa vida seja uma vida de oração. Não só com palavras, mas uma vida vivida. Vivendo a vida de Deus. Vivendo Cristo. E Ele fazendo a diferença na nossa vida. Possamos conhecê-lo mais e mais e ser conhecido dele nesse relacionamento. É isso que ele está querendo para mim e para você. E assim, dia a dia, estaremos bordando as nossas vestes, né? Bordando as nossas vestes, nos preparando para encontrar-se com o noivo, nos vestindo de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. É aquilo que nós estamos fazendo todos os dias, nos preparando para encontrar com o Senhor. Louvado seja Deus. Deus possa nos abençoar. Vamos ficar em pé e vamos orar? Ó Senhor Jesus, obrigado Senhor. Senhor, o Senhor conhece a cada um de nós. Nada foge ao teu conhecimento. Até o que nós vamos falar, até o que nós vamos orar, o Senhor já sabe. Mas o Senhor quer a nossa presença, o Senhor quer nos conhecer, o Senhor quer ter comunhão conosco, o Senhor quer que nós abramos nossa porta, o Senhor quer entrar, ter comunhão, ser conosco. Senhor, o Senhor quer que a sua vida faça diferença em nós. Realmente, Senhor, a nossa vida, o velho homem não tem nada para te oferecer. Mas o novo homem é o que o Senhor tem para nós. Amém. Senhor, nós queremos viver nessa era, olhando aquele exemplo do povo que saiu do Egito. Queremos não colocar o Senhor à prova, não queremos imoralidade, não queremos murmuração. Nós queremos dar graças por tudo. Nós queremos dar graça pelo que nós recebemos, pelo nosso ganho, pelo nosso pão de cada dia, pelo que o Senhor tem nos dado. O Senhor sabe do que precisamos. O Senhor sabe o que cada um precisa. Mas o Senhor tem um objetivo para todos nós, claramente. É entrar na boa terra. É passar pelo deserto. É ser um vencedor. É vencer este mundo. Por isso o Senhor nos deu a sua vida, o seu espírito. O Senhor nos habilitou. Abençoa cada um de nós. Abra os nossos olhos. Queremos te seguir dia a dia. Queremos ser fiéis a ti, pelo poder que há no teu Espírito, que entrou em nós. Queremos usufruir da graça, usufruir da vida, usufruir do teu Espírito. Queremos nos correr e nos abrigar em ti. Senhor Jesus, receba-nos, Senhor, dia a dia, nos abençoa. É em teu nome que nós oramos. Amém.